As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
7 anos de prisão, o Tribunal de Santarém deu comprovado que um homem, antigo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada na Rua dos Arcos, em Tomar, abusou sexualmente de uma criança, crime que terá sido praticado ao longo de diversos anos. O indivíduo sempre negou estes crimes, mas a verdade é que o Tribunal não mostrou dúvidas da sua culpa neste processo, sendo que os crimes terão mesmo sido cometidos enquanto pastor. A Polícia de Segurança Pública teve que intervir para impedir males maiores, já depois da conhecida a sentença, que, como é óbvio, não foi do agrado do agora condenado e de algumas pessoas que assistiam ao julgamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi deduzida acusação relativamente a uma mulher de 43 anos de idade, residente em Tomar e bancária de profissão, que exerceu funções na agência Nabantina de Caixa Geral de Depósitos. Vai responder por peculato, segundo a Procuradoria de Santarém. Os factos remontam aos anos de 2010 a 2014, período no qual a arguida se terá apropriado de cerca de 121 mil euros de uma cliente idosa, aproveitando-se destas circunstâncias e das suas funções de gestora de conta em relação a diversas contas bancárias da lesada, adianta a mesma nota. Na acusação deduzida pela 2ª Secção de Inquéritos de Santarém, especializada em crimes económicos e financeiros, também foi promovida a perda a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos da lesada, da quantia monetária de 91 mil euros. Decorre o prazo para a abertura de instrução, que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bombeiros voluntários de Fátima aproveitaram a sua página na rede social Facebook para lamentar o sucedido na tarde desta quarta-feira, na A23, onde a corporação ficou sem uma ambulância destruída por um incêndio. Tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, a viatura, sublinharam os bombeiros, ficou destruída, resultando numa perda significativa. Refira-se que no interior seguia um doente, a caminho de consulta em Santarém. Felizmente não houve feridos a lamentar, uma vez que os tripulantes mal se aperceberam do fogo, encostaram à berma e pediram socorro prestado pelos bombeiros de Torres Novas. A viatura foi então completamente tomada pelas chamas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, tendo o incêndio sido combatido por 12 operacionais e 5 viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Alcobaça, deteve em flagrante delito um homem de 73 anos pelo crime de violência doméstica. Na sequência de uma denúncia, os militares apuraram que o suspeito, ao longo da relação de 48 anos e com maior incidência nos últimos 14 anos, exercia violência psicológica sobre a sua esposa de 71 anos e o filho de ambos de 45 anos, tendo-os agredido fisicamente, ameaçando-os de morte na presença dos militares. O detido permaneceu nas instalações da GNR até ter sido presente no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado para estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, vai estar no Conselho de Mação no dia 5 de julho, durante a Feira Mostra do Conselho, que ali decorre de 3 a 7 de julho. O município de Mação vai aproveitar esta presença para chamar a atenção do membro do Governo para a questão da floresta, naquele que foi o Conselho que mais ardeu no país em 2017. Vasco Estrela, do Presidente da Autarquia de Mação, referiu na apresentação oficial do certame que vai dar precisamente conta ao secretário de Estado da Floresta que o Conselho de Mação conta para a questão e que tem um pensamento estruturado em relação àquilo que deve ser feito no âmbito da reforma da floresta.
Teremos a presença do Secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, em Mação, nesta feira, numa altura em que o país tanto discute aquilo que se quer fazer na floresta, a reforma da floresta. Pensamos que foi apropriado, ou é apropriada a presença entre nós do Secretário de Estado das Florestas num Conselho que muitos contributos têm tentado dar para esta mesma reforma da floresta, nomeadamente pela ação do António Louro. E, portanto, aquilo que nós queremos de uma forma muito clara dizer ao país e ao Secretário de Estado nesta ocasião, é que Mação tem pensamento estruturado relativamente a esta matéria, que Mação quer dar o seu contributo para uma reforma importantíssima para o país e importante para o desenvolvimento do interior do nosso país e, portanto, esperamos que, evidentemente, possa haver da parte do Estado e do Governo e das agências que, efetivamente, nesta altura têm uma palavra a dizer nesta matéria, poder-lhes dizer que Mação conta para este campeonato. E, mais do que isso, é importante que, de uma vez por todas, e já vai ser o tempo, começarmos a ser mais efetivos naquilo que andamos a dizer enquanto país, na questão da valorização do interior, e sermos mais efetivos nesta famosa reforma da floresta, que efetivamente ainda pouco sabe. E, portanto, esta será seguramente uma boa oportunidade para o Sr. Secretário de Estado também poder, no Conselho do País, que infelizmente mais ardeu em 2017, mas também o Conselho do País que provavelmente mais tem tentado fazer para contrariar a situação em que se encontra e em que se encontra a floresta em Portugal, dizia eu que o Estado está a ter aqui uma boa oportunidade de dizer de sua justiça e de dar a conhecer muito daquilo que são as propostas que o Governo tem para esta matéria.
Na mesma ocasião, António Louro, presidente da Associação Amar Mação, associação que tem tido no Conselho uma grande ação nesta matéria, dava também conta da sua posição sobre o tema, afirmando que o país atravessa nesta fase uma situação que classificou de confrangedora sobre o que quer fazer com a floresta para o futuro.
O país está a atravessar uma fase constrangedora nas questões da floresta, depois de tanto ter discutido, depois de tantas análises. O problema é que no terreno as coisas continuam exatamente como estavam em 2005, em 2006, em 2007. Morreu tanta gente, todos tivemos a expectativa que ia mudar qualquer coisa de estrutural. A floresta demora muitos anos a repor, mas tem que se começar, e tem que se começar efetivamente a ver qualquer coisa de concreto. Mação tem apresentado, sobretudo, novos caminhos. Temos procurado seguir caminhos que nem sempre consideramos por serem fáceis, mas que temos apontado por sentirmos que são caminhos que nos podem levar a algum lado. O país, acho que precisa também de interiorizar esta necessidade de mudança e de fazer coisas diferentes, concretizar no terreno efetivamente essa mudança. E esse é o grande recado que, ao fim e ao cabo, temos para o Sr. Secretário de Estado. É que Mação é um sítio onde a atual mensagem que tem vindo a ser propalada pelos Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Primeiro-Ministro é dita desde 2004. Portanto, os nossos proprietários pensam que, se algum sítio existe no país em que as pessoas estejam preparadas para fazer coisas diferentes e tentar, por uma vez por todas, parar este ciclo infernal, penso que é Mação. E, portanto, a grande mensagem que nós temos em termos públicos para transmitir ao Governo Português e ao Sr. Secretário de Estado é que estamos prontos para dar esse salto na gestão. Sabemos o caminho, mas há uma coisa que estes anos todos provou. É que, sem o apoio do Governo, não é com os esforços de um pequeno município que se inverte um problema tão grande. Portanto, de uma forma inequívoca, é essa a mensagem. Mação está pronta. Estamos à espera do Governo, mas temos que dar todos juntos este passo, que é mudar de uma vez por todas a forma como as coisas estão a ser feitas, porque eu acho que é inegável para todos que não estamos a ter qualquer sucesso nas políticas que têm vindo a ser aplicadas.
O município de Ourém associou-se à campanha da Cruz Vermelha Portuguesa, a Operação Em Bondeiro por Moçambique. Esta ação, promovida pela Cruz Vermelha, contou com o alto patrocínio do Presidente da República, que consistiu na criação de um fundo de emergência para auxiliar as vítimas do ciclone tropical Idai, que atingiu Moçambique em março de 2019 e que assolou as populações da Beira, afetando quase 2 milhões de pessoas. Para além da comunidade oriense, participaram na doação de bens para esta causa as juntas de freguesia, agrupamentos escolares e farmácias concelhias, que reuniram um total de 1.524 artigos, entre enlatados, medicamentos e produtos de higiene, que foram entregues na tarde de terça-feira nos armazéns da Cruz Vermelha Portuguesa. A Operação Em Bondeiro por Moçambique foi a designação escolhida para abranger todas as iniciativas e atividades desenvolvidas no âmbito da ajuda humanitária prestada a este país logo após o ciclone Idai de 14 de março deste ano. Nos dias após a catástrofe, iniciaram-se as operações de resposta de emergência no sentido de garantir a vida, saúde e dignidade das vítimas atingidas pelo ciclone.
Javi Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, apresentou no Centro Cultural as festas de São João e da cidade que se realizam de 21 a 29 de junho, um evento que dinamiza o entroncamento e que marca a agenda cultural da região com um programa diversificado. O entroncamento celebra a sua festa maior numa união entre a comunidade local, particulares, instituições e associações que, assim, durante 9 dias promovem o que de melhor se faz no concelho, como referiu o Presidente da Autarquia, Jorge Faria.
Nós hoje estamos a lançar as festas da cidade de 2019. Digamos que as festas que vão sendo já uma pequena tradição, porque já vem no sexto ano que realizamos as festas no centro da cidade neste formato, que eu penso tem sido um formato que as pessoas têm referido como um formato de sucesso. E são, de facto, são 9 dias em que a cidade vive intensamente as festas, convive, diverte-se e confraterniza entre si. E é esse, de facto, o grande objetivo, que é nós criarmos este espaço de confraternização e de vivência e de alegria para partilhar com todos os cidadãos da nossa cidade e todos aqueles que nesses dias nos visitam. Dizer que, tal como em anos anteriores, as festas têm um cartaz diverso, um cartaz, penso, muito rico. Também, antes de continuar, gostava de agradecer a todos os que têm estado envolvidos no lançamento destas festas e que têm sido superiormente coordenadas pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Amar, e que eu também agradeço, e dizer que tem um programa diverso, Desde áreas de diversão, às áreas da música, às áreas da cultura, às áreas do desporto, e vai-se desenrolar no espaço que vai entre esta zona da Câmara e a Praça Salgueiro Maia, e passando pela Rua Calçada, como tem sido nos últimos anos, onde vão estar expostos vários stands com atividades diversas e que eu penso que também, como nos anos anteriores, vão claramente contribuir para que as pessoas possam divertir e possam partilhar.
O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJs, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende, assim, ir ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos a decorrer entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia.
Aqui há uma tentativa, e penso que será bem sucedida, de reforçar a programação do palco da Praça Salgueiro Maia e vai-se manter um modelo, vai haver alturas em que haverão espetáculos, acredito, com muito interesse nos dois palcos. Pensamos que mantemos esse modelo, pensamos que é o melhor, porque são palcos que não são já apenas complementares, são palcos também com ofertas diversificadas e que terão, porventura, até públicos diversos. Eu penso que, dessa forma, nós estamos a contribuir para melhorar aquilo que a oferta e, portanto, para melhorar a capacidade de sucesso destas festas. Este ano vamos ter também um dia, digamos, há a coincidência do dia 20 de junho, que é o dia da cidade, e também ser feriado nacional, um feriado religioso, feriado Corpo de Deus, e, portanto, vão acontecer algumas iniciativas também nesse dia. Que eu iria salientar é o dia também em que, já como aconteceu noutros anos, o Museu Nacional Ferroviário está aberto, de entrada livre para o museu, durante todo o dia. É um protocolo também que temos com o museu nesse sentido, para proporcionar mais uma vez a possibilidade de visitarem ou revisitarem o nosso museu. Vamos ter também de visita nesse dia ao Museu e à Cidade a Sra. Ministra da Cultura e também por confirmar ainda o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. E vamos também no museu fazer a assinatura, assinar em Portugal o acordo que já assinamos de desminação com o Friedberg, que já assinamos há um ano, que já vigora há um ano, mas queremos fazê-lo também aqui simbolicamente, assiná-lo em Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste fim de semana, todas as pranchas rumam à praia fluvial da Aldeia do Mato, em Abrantes, onde vai ser possível praticar gratuitamente wakeboard e outras atividades náuticas. Esta ação insere-se na campanha Castelo de Board, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa do Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. O calendário é vasto e tem a duração de 90 dias e uma extensão de 60 km. Assim, já a partir de julho, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard é gratuito em qualquer um dos 5 cable parks da Albufeira do Castelo de Bode, na Aldeia do Mato, Fernandeiros, Lago Azul, Montes e Trísio, e aos fins de semana. E o programa inclui animação e atividades náuticas gratuitas, como a canoagem. Esta campanha resulta de uma aposta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na Albufeira, do Castelo de Bode, e no wakeboard, como desporto de eleição para quem frequenta a região. O Médio Tejo tem a primeira instância do mundo de wakeboard, com 5 locais diferentes para a prática da modalidade, todos com um cenário natural único e um nível de dificuldade adaptado à experiência de cada um. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
O tempo de férias escolares significa tempos complicados para os pais. No tempo em que éramos crianças, uns irmãos tomavam conta dos outros, mas hoje isto está fora de questão porque há cada vez mais filhos únicos e porque sabemos bem o perigo de ter crianças em casa sozinhos. Quando chegou a minha vez de ser mãe, de filha única também, valeram-me as minhas irmãs, cunhadas, a minha mãe e amigos, e eu programava tudo para ter comigo mais tempo. É verdade que nós adiamos cada vez mais a altura para sermos mães, eu não fui exceção, e em muitos casos, por causa disso, os avós já são muito idosos para tomar conta dos seus netos. Mas se não for o caso, por que não darem-nos uma ajuda? Seria muito bom para as nossas crianças conviver com os seus avós, conviver com os mais velhos. Nas aldeias ainda se encontram soluções saudáveis para a ocupação das crianças, mas nas cidades é bem diferente. E apesar de Tomar ser uma aldeia comparada com as grandes cidades, o cenário não é diferente de Lisboa ou de Porto. A diferença é na oferta dos programas, que é muito menor. Por cá, em ambiente urbano, temos as férias esportivas do Ginásio Clube, o Junta Anima nas férias da Junta Urbana e creio que pouco mais. Mas não será por isso estranhar, mas no mínimo é caricato que se faça fila à porta da junta para se inscreverem os filhos numa semana de férias, mas parece que foi o que aconteceu e não sei se terá acontecido também na Bança e à porta do ginásio. Será que conseguir inscrição para uma semana de férias num desses campos de férias é assim tão importante que dê lugar a fazer fila? Ainda se fosse pelo programa, vá lá, mas os pais, na sua maioria, têm apenas uma vaga ideia do que farão os filhos nessa semana. Querem e precisam de queimar esse tempo de férias, é ao menos uma semana para haver problema. Desculpem que o diga, mas é assim que eu penso. Quando estes programas começaram a Tomar, há muitos anos atrás, também inscrevi a minha filha numa dessas semanas e não me pareceu de repetir. Era muito stress. Pouco diferente do tempo de aulas, embora em versão concentrada. Os miúdos andavam, e continuam a andar, numa roda viva, a pé e ao calor, em bando, corredor acima, corredor abaixo, atrás de jovens monitores, pouco mais velhos que eles, e não parecem felizes, desculpem que o diga. Afinal, estão de férias, porque não ficam simplesmente a descansar, porque não levantar tarde, tomarem refeições com calma, na companhia da avó, da tia, da amiga, ou combinando com vizinhos e amigos que se podiam alternar e guardarem 2 ou 3 miúdos, esperando com ansiedade o regresso dos pais a tempo de fazerem um programa em família. Reconheço que esta minha nota de hoje não será consensual. É mesmo, como costuma dizer, politicamente incorreta. Muitos pais não vão gostar, mas antes de me atacarem, só quero fazer-vos uma pergunta. Já pensaram em aproveitar o tempo de férias dos vossos filhos para programarem a vossa vida, alterarem as vossas rotinas? Às vezes é só uma questão de querer. E querer é poder. Lembro que esse seria um bom investimento no vosso futuro. Afinal, É que se não o fizermos agora, em que eles são pequenos e querem estar connosco, não poderão fazer depois, quando eles já não quiserem a nossa companhia. Não poderemos também queixar-nos quando eles forem adultos, ocupados com as suas vidas, tão bem estressantes e cansativas, e nessa altura, também eles vão ter um problema com o que fazer aos pais. Será normal procurarem um lugar seguro para os pais nas esferas intermináveis da nossa velhice.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.